CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Veja Bem. Hoje o nosso assunto é cefaleia, a dor de cabeça. A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Arlis Santos, que é médico oftalmologista. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem.
As pessoas costumam relacionar dor de cabeça com forçar a vista, né, com algum problema de vista. Até onde isso pode realmente estar relacionado, né, com problemas oftalmológicos?
Isso, né? Isso é uma queixa muito comum nos consultórios, né? A gente diz que faz parte da investigação, né? A cefaleia, a dor de cabeça, ela tem inúmeros motivos, né? Diversas causas. Uma delas pode ser por conta da visão, mas o que eu gosto de diferenciar entre ser da visão ou ser por problema de visão, né? Então são coisas diferentes. Então é muito comum a pessoa relatar dor de cabeça ali no trabalho, no estudo, né? Então tem aquelas pessoas que têm a dificuldade de enxergar, então ela vai franzir a testa, né? Ela tenta fazer um esforço, ela usa óculos e está sem o óculos, ou o óculos já não está servindo tão bem. Logicamente ela vai fazer um esforço maior da musculatura ao redor dos olhos, porque é quando você vai franzir a testa, uhum, você faz uma contração de músculo.
Acaba forçando ali a vista.
Isso, assim, eu falo que não vai forçar os olhos, não vai forçar a vista, mas aquela região ao redor, né? Então, uhum, se você ficar com o braço contraído, o braço vai doer, se ficar, uhum, com a perna contraída. Então, esse franzir a testa para tentar compensar uma dificuldade é um motivo da dor de cabeça. Agora tem algumas coisas dali da conversa, que a gente chama de anamnese, que podem às vezes a gente direcionar para essa situação ou para outras causas, ou não só um problema, né? Então, paciente que fala que a dor de cabeça é muito forte, ou já está há 5 dias, acorda com dor de cabeça, já foge um pouquinho do padrão do cansaço, né? Porque como qualquer musculatura, você vai fadigar, vai doer, mas se descansou, você acorda bem. Então aquela dor de cabeça do paciente ao acordar, a gente já não relaciona tanto com a questão da visão, porque ele não está usando a visão ao dormir, né? Então a gente tem alguns sinais ali, algumas coisas que a gente vai pincelando na conversa e no exame para poder diferenciar.
Quem passa, por exemplo, o dia todo no computador, ali trabalhando, né, reclama no final do dia sobre dor de cabeça e acaba indo parar no consultório oftalmológico achando que também pode ser um problema de vista. Também pode ter alguma relação?
Tem os dois lados, né? Tem a pessoa que está com essa dificuldade, né, de enxergar, ela vai tentando, isso cria dor de cabeça. E eu sempre falo também que tem a dor de cabeça pelo uso da visão, né? Isso é como qualquer parte do corpo, se a pessoa fica muito tempo em pé, vai doer as pernas, fica muito tempo falando, uhum, a voz reclama, né? Então, a cabeça ela também pode doer por esse esforço de você estar concentrado num trabalho, você pode, né, estudando, né? Uma pessoa mesmo que está ali, por exemplo, fazendo uma maratona de filmes, né, de séries, lá assistindo a televisão, aquilo também no final do dia vai dar uma dor de cabeça e acaba dando sintomas visuais também, né? A visão pode embaçar, ele pode ver pontos escuros, que a dor de cabeça tem uma relação... Os olhos têm uma relação íntima, né, com a cabeça, né? Inclusive, episódio de dor de cabeça pode dar dor ocular. Por que disso? Porque o nervo que dá a sensibilidade dos olhos, ele tem uma ramificação... É a mesma ramificação que vai para um tecido que envolve o cérebro, né, que a gente chama de dura mater. Então é a capa do cérebro. Então essa dor acaba irradiando. Então a gente não consegue dizer, às vezes, se a dor começou no olho e está dando dor de cabeça, uhum, ou se é a dor de cabeça que está dando dor nos olhos, né? Então não é obrigatório ter um problema ocular.
É isso que eu ia lhe perguntar, né? O que é essa cefaleia que está relacionada, por exemplo, com a nossa visão, né? Quem tem, por exemplo, muita dor de cabeça, crises de dor de cabeça, pode desenvolver também um problema de vista?
Não, ele vai ter... quem tem, por exemplo, enxaqueca, que é uma coisa muito, uhum, frequente, ele vai ter sintomas visuais. Então, ele pode ter manchas, pontos escuros na visão, embaçamento, até halos de luz, né? Que chamam... A luz fica diferente, tem muita sensibilidade à luz, né? Mas não é um quadro exatamente ocular, uhum, né?
Mas precisa fazer um acompanhamento.
E você precisa diferenciar, né? Uhum. Então, da mesma forma que ele, às vezes, vai ter um problema de vontade de vomitar, mas um problema no estômago, você tem que avaliar se o olho tem algum outro problema. Principalmente a gente avalia alguns sinais de alerta. Se há realmente a diminuição da visão, se é só um embaçamento parcial. Uhum. A gente já examina o nervo, porque o nervo ele pode ter, um exemplo, uma dor de cabeça por aumento da pressão dentro do cérebro, intracraniana. Aquilo vai acabar refletindo no nervo, ele cria como fosse um inchaço, a gente chama de edema de papila ou papiledema. Então a gente observando isso, a gente já sabe que precisa ser encaminhado para o neurologista, para investigação. Então, às vezes é um sinal, né, do exame físico que a gente precisa diferenciar para poder já fazer o encaminhamento da pesquisa neurológica.
Quando é que a cefaleia é perigosa, doutor?
Então, aí do ponto de vista oftalmológico, né, essa questão, se ele está comprometendo a visão, existem neuropatias, né, ou doenças do nervo óptico, né, inflamações, ou, tanto inflamatórias como não inflamatórias, entupimentos de artérias que podem causar dor. Uhum. E uma coisa que ajuda a diferenciar que é dificilmente isso vai ser nos dois olhos simultaneamente. Pode atingir os dois olhos, mas primeiro um, depois outro. Então, quando o paciente não consegue diferenciar que aquele embaçamento é só de um lado, então como se fosse dos dois olhos, a gente já começa a pensar em coisas fora do corpo. Existem, e aí até investigações às vezes cardiológicas, né, porque assim, uma pessoa, ou sistêmica no geral, né, então a pessoa às vezes chega lá, um embaçamento, chega uma coisa estranha, um zumbido no ouvido, você vai relacionar com outra coisa que está atingindo os olhos e outras partes do corpo, né. Então essa questão, principalmente a gente avalia se tem alguma alteração da anatomia do olho, da função dos músculos, né? Porque tem um nervo que vai lá movimentar os olhos para cima, para baixo, abrir e fechar a pálpebra, e também o reflexo da pupila, que, né, se tem esses sinais a gente já fica mais preocupado, que tem que investigar mais a fundo.
Existem três tipos de cefaleia?
Existem algumas classificações, né? Mas assim, muitas vezes a gente faz essa diferenciação, né? Da causa, né? Então, uhum, às vezes tem a cefaleia, vamos dizer assim, oftalmológica, tem a cefaleia neurológica, né? Aí tem subclassificações, mas, por exemplo, um distúrbio no dente, uma dor de dente pode dar dor de cabeça, um distúrbio de sono, né? Então a gente pega mães que estão com recém-nascido, que chegam com dor de cabeça porque não estão dormindo direito, aí envolve alimentação, hidratação, né? A pessoa não se alimentou, não bebeu muita água no dia anterior, pode dar dor de cabeça, né? Então você vai classificar de acordo com as causas também.
As pessoas geralmente, doutor, costumam associar a dor de cabeça com algum problema nos olhos.
Isso, né? Inclusive até tem essa preocupação. Ah, você pergunta, como é que está a pressão dos meus olhos, né? Eu falo assim, quem dera que fosse essa relação tão direta, né? Uhum. Que o glaucoma é uma doença que cega muito, que pode cegar, só que a grande característica da maioria dos casos é que ela é assintomática.
Não sente nada. Né?
Então, antes fosse, olha, se você sentir dor de cabeça, né? Seja, olha, vamos, deve ser isso, seria mais fácil até para a gente fazer a triagem. Mas a gente tem essa relação, precisa ser descartado, até porque por essa avaliação oftalmológica, muitas vezes a gente faz a prévia da suspeita de um problema, vamos dizer, sistêmico, neurológico, para a gente fazer o encaminhamento. Mas não é obrigatório essa alteração ocular. Você pode, uhum, ter a dor de cabeça pela situação de precisar de usar a visão.
Uhum. Orientação geral, doutor. Quem sente muita dor de cabeça precisa procurar um oftalmologista até para descartar um problema, né, ocular?
Precisa, né, assim, até porque a pessoa não é fácil conviver com dor de cabeça, ninguém, né, uhum, vive bem sentindo dor. Lógico que tem alguns casos que você não pode eliminar, mas às vezes você fazendo essa investigação, já descartando esse problema, aproveita atualizando os óculos, né, para já ser uma causa a menos de desconforto, e fazendo essa triagem você já vai eliminando situações para poder ver se você consegue aliviar aqueles sintomas que às vezes é degradante, né, para a pessoa.
Olha, a gente conversou com o Dr. Arlis Santos, médico oftalmologista. Doutor, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Bom final de semana.
Bom final de semana.